Olá pessoal, está começando mais um episódio do podcast Direito e Tecnologia. Eu sou o Cláudio Santos, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Esse podcast, como todos sabem, é dedicado aos temas relacionados a Direito e Tecnologia. No episódio de hoje, nós vamos ter um bate-papo muito bacana sobre empreendedorismo jurídico e inovação na advocacia. Falamos sobre startups, advocacia para startups, esse novo universo que é posto também à nossa, digamos, à nossa disposição, né, enquanto profissionais da área jurídica. Eu conversei com a Mônica Ozaki, foi um bate-papo muito bacana, espero que vocês curtam bastante esse episódio. E eu, como de praxe, né, quero convidar você que não segue ainda o perfil do podcast lá no Instagram, nos siga lá, @podcastdt, e divulgue o podcast para suas redes de contato. Eu acho que o apoio que vocês podem dar para nós, né, para mim, né, aqui no podcast, é justamente divulgando aí entre os seus contatos, entre os seus colegas, vê aquele episódio que você gostou mais e divulga aí para suas redes. Beleza? Pessoal, é isso. Vamos lá no nosso bate-papo com a Mônica Ozaki. Olá pessoal, vamos dar início à nossa conversa de hoje. Então, estou aqui, né, com a Mônica Ozaki. Mônica, muito obrigado, seja muito bem-vinda ao podcast Direito e Tecnologia. Obrigado aí por você dar um pouquinho do seu tempo para nós. Se apresenta aí para o nosso público, quem ainda, né, não te conhece.
Oi, Cláudio, obrigada pelo convite para participar. Estou muito honrada aqui de estar conversando com você sobre um tema que eu adoro, que é empreendedorismo. Meu nome é Mônica, eu sou advogada. Que por acaso empreendeu, ou uma empreendedora, que sempre foi empreendedora e que por acaso se formou em direito. Essa definição ainda não está muito clara. Eu tenho um perfil na internet que chama Advogando para Startups, que é um documentário dessa minha jornada nesses 5 ou 6 anos que eu estou aí caminhando por esse universo. E tenho muita paixão pelo tema, enfim, de empreendedorismo. É um prazer estar aqui falando com vocês sobre isso.
Muito bom. Ô, Mônica, como, né, o público aí do podcast já está acostumado, eu sempre friso isso, né? Vamos começar do básico, que aí a gente vai evoluindo a conversa, né? Acho que o público em geral pensa muito sobre empreendedorismo, muito associando assim, vou abrir uma empresa. Só que isso é muito resumido, não é? Tipo, eu estou resumindo demais uma ideia que vai muito além disso, né?
Eu concordo com você. As pessoas falam empreendedorismo e eu acho que atualmente as pessoas usam uma palavra e colocam nessa palavra um significado complexo, né? Sim, você pode empreender abrindo uma empresa, mas empreendedorismo tem muito mais a ver com gerar riqueza por organizar uma habilidade e gerar uma forma de ganhar dinheiro. Então, assim, tudo que você faz, existe até aquele termo intraempreendedorismo, né? Quando você motiva ali ou incentiva ações, alteração de processo, enfim, para inovar na sua empresa. Empreendedorismo é um, eu não sei, é um lifestyle ou é um conceito quase que filosófico, sabe? É uma forma de viver.
Sim. Eu falo muito que é quase que um comportamento, né? Você pode empreender sendo, né, colaborador, sendo empregado de uma empresa, né? Sendo membro de uma diretoria ou, como, né, algumas pessoas falam, né, do chão de fábrica, né? Aquele pessoal que está lá na ponta. Né? Não é algo que está necessariamente relacionado a abrir um negócio, né? Talvez é um comportamento, empreendedor, né? Eu posso muito bem ser um advogado empreendedor, posso ser até quem sabe um juiz empreendedor, e não quer dizer que ele vai sair né, da magistratura para empreender, não. Às vezes no próprio comportamento, né, de como ele gerencia, por exemplo, uma vara, né, a vara onde ele atua, né, a organização dos processos, isso que você falou, né, melhoria de processos que podem ser feitos. Eu acho que vai um pouco por aí, né?
Eu acho que tem, assim, algumas características muito intrínsecas ao empreendedorismo. Enxergar oportunidades, ter criatividade para para criar novas soluções para essas, né, para problemas antigos, ter iniciativa, que é ir lá e fazer, executar. É, o empreendedor, acima de tudo, é um apaixonado por sempre, um apaixonado pela maestria, um apaixonado por sempre melhorar, e uma pessoa que está disposta também a correr riscos, assim. É, então, você pode ser isso no mercado, você pode ser isso dentro da sua área de atuação, você pode ser isso na empresa. Empreendedorismo não é somente um CNPJ, com certeza não.
É, e o que você falou, né? É correr riscos, né? Tem que estar disposto a correr riscos, né? Não existe esse lugar quentinho, confortável, que você está isolado de tudo, né? E empreender não é esse lugar quentinho, né? Confortável, né?
Não, empreender é justamente se incomodar com a zona de conforto. É, empreendedores estão sempre buscando chegar no limite e ultrapassar o limite, sabe? Você coloca uma meta, atinge aquela meta e vai buscar mais. É, que é resultado de paixão, né? De você estar muito focado e empolgado em produzir algum resultado. E nunca se satisfazer, sempre buscar melhorar, sempre buscar a maestria. É, vejo isso, assim, na minha carreira, com a advocacia, com um estudante que se dedica mais do que a média, sabe, todo mundo que quer se destacar, empreender tem muito a ver com ação.
Sim. E uma pergunta, né, que muitas vezes as pessoas, eu já vi muitas pessoas colocando essa pergunta, né, sobre se é fácil ou difícil empreender, né? Eu não sei se isso tem uma resposta, né? Não sei se pode dizer que é fácil ou se, não é difícil. Acho que depende muito de contexto, né? Ou depende muito da própria pessoa, né? Do quanto de esforço ela quer colocar sobre aquela ideia que ela possui, enfim.
Eu acho que assim, quando você está achando empreender fácil, tem alguma coisa errada. Porque que nem a gente falou, assim, de forma muito esparsa, enfim, e de forma muito geral. Quando a gente fala de empreender, que a gente sempre fala em melhoria, em ter uma meta, atingir essa meta, ultrapassar essa meta, a gente sempre está falando em sair da zona de conforto. Empreender não é fácil. É, tem uma dose muito grande de ousadia, autoconfiança, ter muito autoconhecimento, além do que a gente já está careca de saber. Assim, a gente tem a questão no Brasil que empreender é lutar contra o governo que vai levar metade do seu lucro, contra uma mentalidade que não é pró-empreendedora, contra um cenário político, um cenário econômico. Empreender não é fácil. E na verdade, acho que para nada que você determina que você vai abrir caminhos, que você vai desbravar alguma coisa, se tá fácil, você deve estar empreendendo errado ou você não está atingindo o potencial que você pode atingir. É, toda ação, né, todo movimento, de alguma forma, em algum aspecto, vai inferir dor ali para você, dor no sentido de incômodo. Então, empreender é um exercício, foi o exercício mais intenso de autoconhecimento que eu pratiquei.
Você falou de sair da zona de conforto. Eu me lembrei de algo que eu aprendi muitos anos atrás, né? Que sair toda decisão que você toma, ela implica necessariamente num rompimento que você vai fazer. De alguma forma, você vai estar rompendo com alguma coisa. E sair e esse rompimento muitas vezes ele provoca dor, né? Então, sair da zona do conforto, a decisão de sair da zona de conforto é um rompimento, e esse rompimento vai gerar dor, porque vai gerar dúvida, né? Você vai falar assim: ai, meu Deus, tô com isso aqui, agora eu tô mudando, será que vai dar certo, será que não vai dar certo, né? É aquela questão que você falou, né? É preciso ser ousado, é preciso ousar. Só que ter essa decisão de ser ousado é algo que precisa ser estimulado de alguma forma, né? Não tem, né? Não tem Não sei se existe, né, uma fórmula mágica para isso, né? Acho que é a pessoa, né? A pessoa fala assim, não, vou, né? Mesmo
vou.
Não entendendo e vamos embora.
Eu concordo plenamente. Quando a gente vê... atualmente não, mas quando eu comecei a estudar sobre empreendedorismo, existe um termo chamado empreendedorismo de palco, que é aquela faceta glamurosa do empreendedorismo, né?
Uhum.
Que é aquele discurso de acorde toda manhã e vá atrás dos seus sonhos. Se ainda não deu certo, é porque não chegou no fim. E empreender é justamente o contrário. Empreender é você, em um momento, tá sentada. Olha como fica gráfico isso: tá sentado no chão do seu quarto perguntando o que eu fiz na minha vida, para no outro dia, às 7 da manhã, você ter a melhor notícia do mundo e falar: meu Deus, eu vou dominar o mundo. Então, quando a gente tem esse empreendedorismo de palco, esse discurso muito bonito, muito motivador, que não fala dos medos, que não fala da solidão que é empreender, que não fala da insegurança que o empreendedor sente, porque ele sente, ele não se deixa parar por isso, mas ele sente. A gente tem uma visão mais real. E nessa visão real, é difícil empreender, é pancada, é para quem é corajoso, para quem domina muito as suas emoções, para quem não tem medo, do inseguro, do imprevisto, para quem está disposto a deixar aí sua marca no mundo de fato.
Ô Mônica, e assim, eu penso muito sobre isso. Você falou de empreendedorismo de palco, né? Aquele trabalho enquanto os outros dormem. Eu acho interessante o discurso motivacional. Ele é importante, eu acho que ele cumpre um papel dentro, né, dentro de algum momento da vida que a gente está vivendo, mas muitas vezes pode gerar uma falsa percepção do real, alguma coisa assim. Eu tenho um pouco pé atrás com discursos motivacionais exacerbados, né? Aqueles exagerados demais. Porque dependendo da fase que a pessoa tiver, ela pode talvez não compreender a mensagem e ao invés daquilo motivar, na verdade, vai até puxar para trás, né? Que, tipo, a minha realidade, se eu fosse para pensar, ah, eu, Cláudio, hoje vou empreender. Com a realidade que eu vivo hoje... Cara, eu preciso dormir. Não vou conseguir fazer
Sim.
o trabalho enquanto os outros dormem. Isso não vai surtir o mesmo efeito para mim. Então, eu acho que
Sim.
isso é um ponto bacana da gente pensar e enfim, né, eu acho que empreender, né, dentro do que você colocou, realmente acaba não sendo, né, acaba não sendo muito fácil para a realidade que a gente tem no Brasil, questões burocráticas que você falou, tributárias. Né, tudo isso acaba puxando um pouco para trás, por isso que a gente fala, né, os empreendedores brasileiros são uns heróis, né, porque conseguem muitas vezes até inovar e ter sucesso no empreendimento, mesmo com todas as barreiras que a gente tem, sejam, né, por parte de normas, seja por parte de políticas de governo, ou seja por parte de mercado mesmo, né?
E tem uma questão, acho que no Brasil também a gente tem uma mentalidade que, graças a Deus, está mudando. Estou vendo isso aí nos últimos 7, 8 anos, mas a gente tem uma mentalidade que não era tão pró-empreendedor, né? E aí, assim, falando de empreendedorismo jurídico, quando eu saí da faculdade, eu fui fazer outras coisas, né? Porque o universo jurídico não comportava o que eu acreditava como propósito de vida. E aí, quando decidi advogar, eu senti um freio. Eu não tinha apoio, assim. Quando a gente começa a, por exemplo, divulgar o trabalho no Instagram, muita gente fala: ai, blogueira, poxa, blogueira jurídica. E não é só isso.
Tipo, montar um perfil no Instagram para falar de advocacia ou o que quer que seja, no momento em que você começou a fazer isso, ainda era muito novo. Hoje tem muita gente fazendo isso, mas você já tá há quanto tempo já com o seu perfil ali?
Então, eu tinha um perfil chamado Mônica Rossacki, que é o meu nome desde 2018. E a minha intenção era ser vista pelo mercado. Eu não me formei em São Paulo, eu sou de Cuiabá. Apesar de ter me formado na UFMT, na Universidade Federal de Mato Grosso, que lá é algo bem visto pelas empresas e pelos escritórios, em São Paulo isso não acontecia. Eu ia para as entrevistas e era PUC, GV e USP. E às vezes Mackenzie. E eu não estava conseguindo meu espaço. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer, né? Eu estou em São Paulo, não sou de família rica, não sou de família tradicional no direito, não tenho quem me oriente, na verdade, em relação ao mercado de trabalho atual aqui. O que, que eu faço? Eu falei, olha, eu vou fazer um Instagram, vou documentar a minha jornada e, com sorte, o mercado vai me enxergar. E comecei a documentar mesmo, tanto que eu não sou, não considero meu trabalho no advogando como um trabalho de produção de conteúdo, um trabalho, sabe? Eu não vejo dessa forma.
Entendi.
Eu vejo como uma plataforma de construção de marca pessoal, diria isso. E empreender no meio jurídico é um desafio, assim, bem grande mesmo, porque a gente é uma categoria muito criada, pautada e doutrinada a evitar a todos os custos os riscos, que é justamente o que a gente falou, e é o contrário do que é o empreendedorismo, né?
Pois é. Acaba sendo até quase que contraditório, né? Porque se a gente está trabalhando, a gente é, como você falou, né? A gente é formado, a gente é colocado dentro de uma caixinha onde dão para nós um manual, olha, siga essa cartilha para evitar riscos. E empreender não existe essa cartilha, né? É um risco a cada suspiro que você dá, é um risco novo que aparece. Então, não tinha feito esse raciocínio, é verdade. Você juntar essas duas áreas acaba sendo algo bastante complexo e difícil de ser feito, né?
É extremamente complexo, muito, muito no aspecto interno mesmo, sabe? Disposição de mentalidade, assim, ser um advogado, eu sempre fui uma advogada que me virava bem, assim, então eu me formei, enfim, tive outros sites, tive e-commerce, mas quando decidi advogar, eu tinha outras fontes de renda, falei, olha, vou montar um site, eu fui lá, aprendi a mexer em WordPress, aprendi a fazer as coisas, montei o meu site. Ah, olha, eu preciso estar onde os clientes estão, fui lá para os eventos de empreendedores. Então, eu sempre me virei bem, sabe? Mas quando eu abri a Imersão Prime, a gente fazia esses programas de inovação jurídica e empreendedorismo jurídico lá na Jus Brasil. Quando eu abri a Imersão Prime, eu vi que o empreendedor e o advogado estão quase em dois polos extremos, assim. Então, implementar empreendedorismo no universo jurídico é um desafio com um gostinho a mais, assim, com um tempero a mais.
Sim.
Primeiro porque a gente não gosta de ver... Acho que empreender, para você empreender, você tem que ter clareza de algumas coisas. Ter clareza do seu papel, né? Da sua clareza do papel da sua atividade profissional. Então, a gente está passando aí por uma quebra de paradigmas em todas as profissões. E no direito, digo que a gente via muito o nosso trabalho como um trabalho extremamente artesanal. Sim. E agora o nosso trabalho... Quero pedir desculpas aos colegas, mas a gente está mudando isso para ver o serviço jurídico como um commodity, né? Como uma mercadoria.
Sim.
A gente precisa ter clareza do nosso mercado para empreender, saber o que a concorrência tem feito e olhar para as tendências do mercado. Quando a gente fala do jurídico assim, acho que a coisa que mais dói na gente é entender que o nosso trabalho não é mais artesanal. Que o papel do advogado mudou. Assim como o professor antes era a pessoa que fazia a ponte da informação para os alunos, né? O professor era a ponte, ele era o canal.
Sim.
Ele fazia essa transmissão do conhecimento. Hoje em dia, o professor tem muito mais um papel de curador de conteúdo.
Sim.
E sistematizador de toda a informação para o aluno. A gente também está passando por isso. A gente não vende mais... a informação jurídica. A gente vende estratégia, a gente presta serviços oferecendo segurança. Então, entender essa mudança no nosso papel é algo que, em alguns níveis, mexe com o nosso ego, né? Porque mexe com a nossa segurança de saber o que a gente está fazendo. E olhar para as tendências de mercado ainda é muito complexo para o meio jurídico. Então, enfim, perdão, pode
não,
falar.
Eu acho bem interessante, porque se a gente parar para pensar, né, você falou né, de nós sermos formados, né, dentro desse espaço, né, meio que tentando ao máximo evitar os riscos. Eu comecei a pensar, lembrar da minha formação, da minha graduação, o quanto ela foi tradicional e conservadora. Eu sempre me lembro disso e comento com os meus alunos em sala que o meu professor de introdução ao direito, ele fazia a gente decorar as expressões em latim e cobrava na prova as expressões em latim. Eu precisava dizer lá os brocardos em latim, muitos eu sei até hoje, não aplico, né? Abri mão do latim. Vez ou outra, numa aula, acaba escapando alguma coisa, aí eu brinco com os alunos: olha, isso é uma fórmula lá do Harry Potter, né? É um feitiço, né? Mas isso mostra muito para mim como a minha formação de graduação ela foi clássica e como eu, após a graduação, eu tive que me esforçar para quebrar um pouco desses paradigmas e começar a enxergar o direito de uma outra forma. Eu acho que esse é um movimento que está sendo muito puxado pela geração mais nova, né? Eu vejo isso, eu tenho muitos alunos, já tem bastante tempo que eu dou aula, eu vejo os meus alunos, os mais novos, como eles já enxergam a advocacia de maneira diferente, como eles se portam no mercado de maneira diferente, com uma visão muito próxima disso que você estava falando, né? Uma visão mais empreendedora, de pensar a advocacia de uma outra forma, né? Que não aquela clássica, né? Que parecia ser o médico da família, né? Era o advogado da família. Hoje essa relação ela é um pouco realmente diferenciada. Eu vejo muito essa geração mais nova pensando e agindo dessa forma. Mas ainda assim, mesmo dentro dessa geração mais nova, eu ainda vejo muitos com o pensamento tradicional, né? Com a formação tradicional, e que eu não sei se essa galera vai ter espaço dentro do mercado daqui a uns anos, né?
Olha, eu acho que assim, o mercado, na verdade, em relação a essa galera que ainda pensa desse jeito muito antigo, o mercado vai pressionar. Ou você se adequa ou você realmente tá fora. E para mim é muito claro que essa nova geração já tem essa consciência empreendedora, porque já notou que o nosso papel de advogado mudou. A gente não é mais a ponte de informação jurídica. Quantas vezes a gente vai atender cliente, eu tenho certeza que você também passar por isso. E o cliente já fala assim: olha, eu li isso, e eu acho que a gente pode ir por aqui, e aí você tem que explicar, né? Você tem que formatar ali uma estratégia jurídica.
Exato.
E essa galera, por ter acesso à internet, eles já é meio que intrínseco deles, eles já entenderam que as coisas não funcionam mais assim. Na minha época, para fazer um trabalho, eu tinha que olhar na Barça.
Nossa.
E essa galera tem tudo no Google.
Tem, a dois cliques eles conseguem a informação que eles precisam. Então, é o que você falou, é verdade. O próprio
Exato.
comportamento do cliente é diferente hoje, né? Não é mais o cliente do passado que via no advogado uma espécie de oráculo, né? A pessoa que fala com Deus e dá a resposta para eles. Hoje não, eles dão um exemplo simples, né? O cliente, ele consulta o andamento do processo e já chega para você: olha, meu processo movimentou, né? Isso para quem
Sim.
atua no contencioso. Eu não atuo no contencioso mais. Mas isso acontece, eu vejo os colegas falando, né? O cliente manda o print do andamento do processo e, no máximo, às vezes pergunta: o que que é isso aí, né? O que que é concluso? Que acontece muito.
O que é concluso? Não,
Isso se ele já não
eu fui
pesquisou no
dar uma
Google
palestra.
antes, né?
Não, exatamente. Eles sempre chegam mais informados, eles sabem o que eles estão falando. Não adianta você dar uma desculpa qualquer. Eu lembro que eu fui dar uma palestra no Batista Luz, e aí o Luiz Felipe Batista Luz, ele falou assim: olha, em 94, quando eu advogava, o cliente me perguntava uma coisa, eu explicava para ele e ele acreditava. E eu falei: meu Deus, olha como é diferente, porque hoje em dia você tem que ter mais a oferecer do que só a informação jurídica, né? Porque o cliente te questiona, ele pergunta, enfim.
Exato.
Então,
eu acho que aí entra o valor que você disse, né? De visão estratégica do negócio, né? Não basta simplesmente deter o conhecimento. É preciso estar um pouco além disso, né?
Não, exatamente. Então, assim, empreendedorismo jurídico, claro, a gente não está falando de Lotex, Legaltex, que aí é um business mesmo, né? Seria, eu
aí,
enxergo
sem
como outra coisa. Então, a gente tem começado esse movimento de empreendedorismo jurídico, de começar a se mexer, perceber que as coisas estão mudando. É, como todo processo de início, de tomada de consciência, a gente tem muita coisa legal, muita coisa que é fake, muita coisa que surge que não tem tanto fundamento, mas eu acho muito produtivo isso. Eu acho, quando a gente tem essa miscelânea aí de discursos, o tempo mesmo vai peneirar, mas essa variedade de pontos de vista, acho que ainda vai gerar coisa muito bacana lá para frente. É, fico muito feliz de ver o mercado jurídico mudando aí nesses últimos, acho que, 3 anos, assim. Eu tenho visto muita coisa em relação ao empreendedorismo jurídico. Não só me formar, prestar um concurso, abrir uma porta com uma placa de advogado, ou então ir para um escritório. Eu fico muito feliz de ver essa nova geração enxergando novas possibilidades aí.
Eu acho que acaba trazendo um novo ar, né, para a própria carreira, para a própria profissão. E bacana, assim, que eu vejo mesmo contemporâneos meus ou mais velhos do que eu começando também a fazer esse movimento de entender o mercado. Eu acho que um pouco do que você falou, né? O mercado pressionou e falou assim: olha, ou você se ajusta ou você vai ser excluído. Então você vê muitos, né, muitos advogados mesmo, né, com muitos anos de carreira, repensando. Eu lembro de uma amiga minha que advogava em São Paulo e tudo, ela comentando que, eu perguntando para ela sobre advocacia para startups, né, como é que eles faziam, que modelo que eles adotavam, era de um escritório grande em São Paulo, falou que havia um racha dentro da sociedade do escritório, porque o modelo de negócio, né, para startups, ele não atendia os interesses de uma parcela da sociedade. Porque advogar para startups não é a mesma coisa, né? Você tem que ter um modelo diferente de atendimento, né, para esse segmento, né? Porque eles não, normalmente, essas startups, pelo menos, eu estou falando das startups ainda na fase seed, ainda, talvez lá no iníciozinho de carreira, no início, né, do desenvolvimento da ideia. Eles não vão ter recurso, não vai ter grana, né? Então, ela falava do conflito que tinha dentro do escritório, porque eles não queriam abrir mão do modelo que eles já tinham de cobrar X de honorário por mês, mais percentual sobre isso, aquilo, outro. Então, assim, ou seja, era uma parcela da sociedade do escritório que ainda era muito conservadora, e outra não, outra já tinha uma outra pegada, já estava entendendo o movimento de mercado. Acho que isso tem acontecido, e as startups têm um papel importante nesse impulsionamento também, né?
Olha, eu digo que com certeza eu trabalho com startups, e esse contato com esse universo fez eu ter uma outra visão em relação à advocacia. E vou te explicar. Como eu disse, eu cheguei aqui em São Paulo, eu comecei minha carreira na unha. Eu falei, beleza, não tem porta aberta para mim, eu vou abrir minhas portas, eu vou fazer as coisas do meu jeito. E esse contato me ajudou muito a ter visão, a ir para cima, enfim, enxergar outras estratégias. E aí é muito, muito maluco para mim, porque eu nunca advoguei de outro jeito. Vem cá, você tem uma startup? Qual que é o problema? Isso. Eu falei, ó, isso daqui dá para fazer. O ideal é fazer assim, é fazer todos esses contratos, mas a gente pode priorizar esse, aí você faz no próximo, sabe? Você tem essa flexibilidade. Eu nunca advoguei de outro jeito. E aí, depois de um tempo, eu fui para um escritório tradicional e era muito maluco, assim. Eu ficava um pouco perdida, porque você precisava mandar 3 e-mails para conseguir a liberação de uma minuta de contrato, mas até lá a startup já estava precisando de outros 3 contratos. Então tem muito uma forma de agilidade de atender, a forma de você se comunicar. Não fazia mais sentido fazer reuniões semanais e mostrar relatórios gigantes, eles querem só o resultado. Eu vou te falar uma coisa que eu ouvi de um cliente meu. Eu falei, você quer que eu te passe o processo para você ler? Ele virou para mim e falou, olha, eu sinceramente não sei nem o que vou fazer com isso. Então, você me diz o que está aí,
Resume para mim, né?
É, tipo, ter esse tipo de abordagem diferente para uma advocacia tradicional, é muito difícil. As startups tocam esse ritmo, fazem esse ritmo acelerar, mudam a forma como a gente se comunica com o cliente, definitivamente. A nossa relação se torna muito mais de parceria, porque a gente não é mais o ditador do que é certo e do que é errado dentro de uma assessoria jurídica para startup. A gente é um mentor que vai falar assim, você tem dois caminhos, no caminho A, os riscos são esses, e no caminho B, os riscos são esses. O que que você quer fazer? Então, o advogado abre mão também desse controle, entre aspas, em relação ao digital que está certo, está errado, é muito diferente. E outra coisa que as startups trazem também é a necessidade de adoção de novas tecnologias. Porque, como você disse, startup não tem muita grana, né? No comecinho, quando eles estão ali na primeira fase, no primeiro, segundo ano de vida. Então, você precisa pensar em reduzir o seu custo como escritório para atendê-los com a mesma qualidade e conseguir reduzir também o seu honorário. Então, a gente tem um valor de honorário X para empresas tradicionais e maiores que exigem da gente um outro comportamento. Sim. Reuniões, exigem relatórios maiores, exigem, enfim, outras coisas. E startups que querem outras coisas, que precisam de serviço de outra forma. Como reduzir os custos disso? Usando as legal techs. Então, por exemplo, o Alexio me ajuda, uhum, porque eu organizo ali, faço uma minuta de contrato, um tempo reduzido, consigo reduzir o valor da minha hora para a produção dos documentos, isso reflete nos honorários, eu consigo atender startups. Então, sim, elas são muito, muito, muito significativas para trazer esse tipo de mentalidade nova para o mercado jurídico.
Você falou a respeito dos advogados não serem mais os ditadores, né, do que é certo e do que é errado. Eu me lembrei de uma cena de um filme que eu... comédia romântica, mas que eu já assisti milhares de vezes lá, que é o Hitch, Conselheiro Amoroso, né, lá com o Will Smith e tudo. Sim. Aquela cena do Albert Brenner, né, que ele tá lá na cena... Ele, na verdade, ele não é advogado, né, mas são... acho que gerenciam a conta da personagem lá e tudo, e ela pergunta se ela pode investir o dinheiro dela num determinado local, e eles falam que não, que vão procurar um outro, ou seja, eles ditam para ela o que ela vai fazer com o dinheiro, e ela simplesmente, né, fala, aceita, e aí o personagem lá, que é o Albert Brenner, grita, joga a caneta no chão, fala que não tinha que fazer isso. Acho que eu fiquei lembrando dessa cena, porque de fato, né, você não é mais o detentor do certo e errado. Acho que me fez pensar muito numa expressão que eu vi um tempo atrás, o advogado como business partner, né, como um parceiro do negócio. E para ser parceiro de negócio, e isso vale, eu acho que tanto para as startups quanto para as empresas, mesmo as empresas mais tradicionais, é preciso você conhecer o negócio. E aí eu acho que faz, sim, um pouco de diferença na vida do advogado conhecer um pouco sobre gestão empresarial, né? Conhecer um pouco sobre mercado. Isso faz muita diferença, né? Até por questão de linguagem, né? De como você vai conversar e se comunicar com o seu cliente ou potencial cliente, né?
Não, com toda a certeza. Eu, durante um ano... fui uma das fundadoras do Imersão Prime, a gente produzia imersões de educação empreendedora e inovação para startups, e por mais que eu estivesse nesse mundo, conhecesse algumas coisas, soubesse falar e eu estudasse sobre empreendedorismo, quando você está lá no game, na lona, no jogo, você começa a entender algumas coisas. Um exemplo que eu gosto muito, muito, muito de citar e que eu acho que esclarece muito para os advogados. No processo de venda dos cursos, das imersões, Você, como advogado, você falaria que é ideal ter um contrato, certo?
Sim.
Então, uma minuta maravilhosa, de 8 páginas, prevendo todos os casos, enfim.
Que ninguém vai ler
E aí,
depois, né?
exatamente. E aí, analisando o fluxo de vendas, o processo de vendas, eu vi que, nossa, quando a gente colocava um contrato, gerava um atrito, a pessoa não fechava a venda. E aí eu fiquei assim, eu falei, mas como que eu vou fazer isso sem contrato? Então era advogada empreendedora ou empreendedora que era advogada ali entrando em conflito. E isso é muito comum. Então agora eu consigo entender muito melhor, de uma forma empática, né? Já que essa palavra está sendo bastante usada, que você precisa entender do negócio. Porque se o empreendedor chega para um advogado e fala, olha, eu não posso colocar um contrato aqui, o advogado vai falar, não, tem que colocar, e aí os dois não vão sair do lugar. Quando você conhece e sabe que quando você está num fluxo de vendas, um atrito desse tanto pode, sabe, não fechar vendas, pode prejudicar, você começa a entender, você começa a ter empatia, você começa a pensar de forma criativa. Poxa, se não pode um contrato, o que seria uma justa medida ali? Então, entender de negócios é fundamental para um advogado que quer trabalhar com empresas. E para quem não quer atuar com empresas, quem quer sair da mesmice, sair do medíocre, no sentido, no mediano, de resultado
Sim.
mediano, daquela vida, eu vou abrir minha portinha aqui, vou ficar aqui, vou esperar a cliente chegar, sabe? Então, o empreendedorismo transforma jornadas.
Sim. É interessante, você falou a respeito do contrato, né? E como é você sentir a dor do outro lado e ter essa empatia que você falou e tentar pensar com o outro lado para tentar chegar no meio termo, né? Isso acabou me fazendo lembrar do que tem crescido muito no, no, nos últimos anos, né? De você usar design para contratos, né? Para redação de contratos. Porque às vezes, realmente, um contrato de 8 páginas, ele chega a ser hostil, né? Pro outro, né? Para outra parte. Porque ele olha aquelas 8 páginas de texto com uma série de termos que ele não compreende, que às vezes, dependendo, ele vai acabar tendo que contratar um outro advogado para traduzir aquele termo, né, que não é nada amigável, né? Traduzir aquele contrato para ele. E quando às vezes a gente consegue ali aplicar o Visual Law, alguma coisa assim, você acaba tornando aquele contrato que era de 8 páginas, agora ele fica mais visual, ele fica mais amigável e acaba oferecendo a tal da segurança jurídica, mas ao mesmo tempo não de forma hostil, né, como é os instrumentos tradicionais, né, de contrato.
Exatamente, por isso que a inovação jurídica trazida com as legal techs, em relação ao legal design, em relação à jurimetria, à automação, gestão de contratos, tudo isso é super válido na atuação com startups e com essas empresas, assim. Fato é que a gente, assim como a gente é advogado, né, como todo empreendedor, a gente precisa reduzir custos e aumentar lucros.
Sim.
E a gente está em um mercado extremamente competitivo, e isso é complexo, sim, entendo, mas a gente também nunca esteve em um momento tão bacana para explorar novas oportunidades. Eu digo isso porque sou uma jovem advogada, que começou do zero, do menos alguma coisa, em São Paulo e que consegui o meu espaço sem dinheiro, sabe? Só trabalhando. Eu acho que antigamente, sem o acesso que a gente tem hoje às tecnologias, enfim, isso não seria possível.
É, seria bem mais difícil.
Então a gente tem que aprender a olhar. Eu acho que é isso, assim, que é empreender, olhar para problemas, situações, enxergar nesses problemas oportunidades e usar a criatividade para criar alguma coisa nova.
É, ontem eu estava dando uma palestra sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e projetos de conformidade para estudantes de engenharia, de software, para a área de gestão, para o pessoal da área de TI, enfim. E alguém me perguntou no final da palestra sobre uma realidade de cidade pequena, né, com relação a projetos de conformidade. E aí eu tava lembrando disso aqui agora, porque se a gente falar uma visão, porque eu já vi muitas pessoas questionarem, ah, mas aí é uma visão a partir de São Paulo, que é o centro do país, um dos maiores centros do mundo, não sei o quê. Mas eu penso que isso é um processo, claro, em alguns mercados no Brasil afora, talvez essa inovação ela leve um pouco mais tempo para ter adesão, né? Para ter adesão. Mas é um movimento que inevitavelmente vai acontecer, mais cedo ou mais tarde. Então, quanto mais cedo você se prepara para aquilo, né, mais cedo... É aquela história, né? Quem larga na frente ganha a corrida, né? Então, assim, se você já se coloca com essa postura a partir de agora, na hora que essa onda chegar, você vai estar na cabeça, porque você, na verdade, já adquiriu durante esse tempo um know-how específico para aquilo ali. Ou seja, você vai ser a referência. Dentro daquele mercado que você está, você vai ser uma das referências sobre esse, um determinado tema específico, uma forma de atendimento, um determinado modelo. Então, acho que a gente não tem que se pautar por isso, né? Ou seja, a gente está anunciando aqui uma modificação do mercado que inevitavelmente vai acontecer. Na verdade, ela já aconteceu em alguns lugares, e em outros ela vai acontecer. É uma nova realidade que se põe à nossa frente, né?
Não, e quando a gente enxerga isso como oportunidade também, né? A gente pode olhar para esses polos, São Paulo, Rio de Janeiro, BH, que também é um polo bem, bem frenético assim, em relação a inovações. A gente olha para esses polos e vê o que está funcionando ali e traz para essas cidades pequenas. Esse comodismo ou essa sensação de que isso não vai chegar aqui porque essa cidade é pequena, a realidade é outra, não vai te levar muito longe, assim. Não. Eu lembro que quando eu comecei no Instagram, foi no começo dos perfis jurídicos, não existiam, já existiam perfis grandes, da Mariana Gonçalves, eu lembro da Advogando em Família, enfim, já existiam perfis, mas não eram tanto quanto é hoje. E aí eu tenho meus amigos de Cuiabá e todo mundo falava, nada a ver, que estranho. Aí depois de um ano, dois, a galera começou, eu falo,
Viram, né, que perceberam, né, que era importante, né?
Como eles começaram a ver, enxergar, entender como importantes, como uma atitude importante se posicionar. E aí é isso, sabe? Se você está numa cidade pequena, num estado que não faz parte aí desse eixo de inovação, aproveita para ficar de olho no mercado dessas cidades e aplicar aí, porque, como você falou, quem larga primeiro chega antes, ou como dizia o senhor Gonçalo, meu avô, quem chega primeiro bebe água limpa.
Exato. Perfeito. Eu adoro essa expressão, porque é verdade, né? É exatamente isso. Ô, Mônica, eu ficaria, assim, mais um bom tempo conversando com você, porque o papo está realmente muito bom. Eu queria... Acho que a gente falou tanto sobre, sobre empreendedorismo, mudança de comportamento, essa coisa toda. Eu já vi você no seu perfil fazendo algumas indicações. Eu estou te pegando meio de surpresa aqui, né? A gente não combinou isso antes. Mas, assim, se você tiver algum... O que, que você indicaria, né, para um advogado, uma advogada, ou um estudante de direito, né, uma estudante de direito que já está começando a se atentar para esse movimento? Tem algum livro, algum filme, algum documentário, ou uma série, enfim, alguma coisa que você indicaria para começar pelo menos a desenvolver essa habilidade, começar a ter esse pensamento um pouco fora da curva, né? Que ainda é fora da curva para a grande maioria, né?
Olha, eu gosto muito, de verdade, de um livro que é bem clichê, que é o Startup Enxuta. Porque ele traz pro advogado uma visão dessa metodologia, que é, né, enfim, olhar a oportunidade, ver se funciona, não funciona, descarta, funciona, adota. Isso é uma coisa que a gente não faz no jurídico. A gente quer tudo muito certo, a gente quer seguir a cartilha, a gente quer ir na trilha. Eu acho que ler isso de início é muito bom. Tem um livro do João Vitor, que é 101 perguntas para empreendedores iniciantes. Depois eu te mando o link, enfim.
Ah, sim. Eu ponho na descrição do episódio.
Perfeito, que tem assim uma abordagem extremamente rica e extremamente didática sobre conceitos muito muito importantes para você falar de empreendedorismo com propriedade sem cair naquele erro do clichê de acorde cedo e vá atrás do seu sonho, sabe? Empreendedorismo é técnica, é gestão. Então, acho que esses dois assim vão te dar uma base bem legal, e aí o céu é o limite.
Ah, sim. Já que a gente está falando sobre livro, ontem eu comecei a ler um livro que eu vi alguém agradecendo o Fabrício da Mota Alves, né, no Instagram. Aí eu falei assim, pô, esse livro parece ser interessante, né? Que ele havia indicado para essa pessoa estava agradecendo. Chama A Única Coisa, é do Gary Keller. Muito interessante, né, falando sobre foco, né? O foco pode trazer resultados extraordinários para sua vida. Comecei a ler, achei bastante interessante. Eu acho que pode ser né? Não posso indicar, né, totalmente, porque eu tô no terceiro capítulo do livro ainda, né? Mas eu acho que vale a pena, a gente da área jurídica sair fora da caixa, né? Vamos ler outras coisas, né? Que não seja exclusivamente da área jurídica, né? Que às vezes a gente fica tão preso dentro do nosso universo ali e deixa de aproveitar o que está em volta, que tem tanta coisa boa acontecendo em volta da gente, né? E que é importante,
Não,
né? Como a gente falou aí, né?
com certeza a gente precisa repensar o nosso papel como advogado. Se a gente tem clareza do nosso papel, da nossa função na sociedade, mais do que enxergar as nossas atividades, escrever uma minuta, elaborar um processo. Quando a gente tem clareza do nosso papel em si, não das pequenas atividades que a gente faz, a gente consegue estar muito alinhado com as tendências do mercado. Então, consumir conteúdo que não é jurídico vai te levar além, com certeza.
Muito bem. Mônica, muito obrigado pela sua disponibilidade aí, ter vindo conversar com a gente aqui no podcast. Fiquei muito feliz, espero, né, termos outras oportunidades para, né, até desenvolver mais essa conversa que a gente teve aqui hoje. Muito obrigado, viu?
Poxa, Cláudio, obrigado pelo convite. Queria agradecer a todo mundo aí que ouviu. E é isso, gente. Empreendedorismo é. A gente pode falar 1.000 horas aqui que nada vai descrever. Empreendedorismo se aprende na prática. É isso. Obrigada, gente.
Uma última coisa, fala aí repete o seu perfil no Instagram para o pessoal te acompanhar.
Meu perfil é o Advogando para Startups. O nome é gigante, mas traz a intenção, minha intenção, que é de fato documentar como tem sido minha jornada nesse mercado aí.
Muito bem. É isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Direito e Tecnologia. Nos vemos em breve aí no próximo episódio. Um abraço, até lá.